Muito bem, começa mais um áudio post aqui no Bibotal, que eu estou aqui em Curitiba, graças a Deus não está frio, e eu tenho aqui ao meu lado o André Felipe, que é meu companheiro e parceiro de mestrado, e que está fazendo a sua dissertação em período intertestamentário. A gente vai explicar isso um pouquinho mais. Tudo bem, André?
Tudo bem.
André, legal ter você aqui. Olha só, a gente já fez aqui no Bibotalk uma trilogia de podcast sobre anjos e demônios, que era do tempo que ainda estava na rádio, mas eu trouxe aqui para o Bibotalk. Mas tem uma coisa que nós não explicamos no podcast, que vai de encontro à tua dissertação de mestrado, ao tema da tua pesquisa, que é por que os anjos do Novo Testamento, eles são mais detalhados, eles aparecem mais e têm manifestações diferentes. A própria figura do diabo, né, de Satanás, ela é mais evidente no Novo Testamento. E isso, se eu não me engano, a gente não explicou direito naqueles podcasts. E como na tua... Eu vou deixar tu falar, né? O que que tu tá pesquisando aí na dissertação de mestrado e como é que isso pode se encaixar com anjos e demônios?
Então, muitos desses assuntos que você falou, eles me trouxeram uma curiosidade muito grande a respeito desse judaísmo do Novo Testamento, porque a gente viu que muita coisa que aparece no Novo Testamento a respeito do judaísmo não está presente lá no Antigo Testamento. E por causa disso, eu resolvi estudar esse período intertestamentário. E nessas pesquisas a respeito do período intertestamentário, eu entrei em contato com uma literatura muito rica, uma literatura que é muito interessante, chamada de literatura apócrifa ou literatura pseudepígrafa. Os apócrifos são aqueles livros que a gente encontra no cânon católico, mas não encontra no cânon evangélico. Só que existe um outro tipo de literatura ainda, chamado de pseudepígrafa. Essa literatura, ela foi criada durante esse período intertestamentário, onde é que os autores fizeram uma atualização teológica dos seus pensamentos, e para dar maior credibilidade para eles não vão assinar com o nome deles lá, João, Zé Ninguém. Eles vão tentar dar uma relevância maior para os seus escritos, assinando Abraão, Adão, Enoque. Então, esse tipo de literatura, ele foi extremamente importante nessa atualização teológica que aconteceu nesse período. E um dos negócios que aconteceu de atualização teológica nesse período foi esse negócio de angelologia e demonologia. Se a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vê que os anjos do Antigo Testamento, eles são basicamente mensageiros. Né? Mensageiros com forma humana. Uma das histórias mais características que tem disso é aquela história dos anjos, dos mensageiros que vão visitar Abraão. Abraão nem reconhece eles como anjos. Abraão nem conhece, não consegue ver neles uma característica divina ou qualquer outra coisa assim que vá chamar atenção. São pessoas que agem como mensageiros. A gente não quer dizer com isso que todos os anjos são pessoas, mas a gente quer dizer que as características que o Velho Testamento dá para esses anjos não são essas características sobrenaturais que a gente acha, aquele anjo com asas gigantescas, com a espada, com aquelas características que a gente construiu no nosso imaginário. Então esses anjos, eles tinham essas características humanas, e eles também funcionavam da mesma forma como os mensageiros humanos, eles tinham as mesmas atribuições. Então, como uma das características que existia naquele tempo é que você, como receptor da mensagem, você tinha que fornecer comida, você tinha que fornecer abrigo para o anjo, a mesma coisa aconteceu lá naquela história de Abraão. Né? Então, os anjos, eles...
Fornecer abrigo e comida para o mensageiro, tu quer dizer, né?
Isso. Isso era uma prática comum que você tinha, né? Como naquele tempo não tinha e-mail, não tinha podcast, não tinha essas coisas, quando você precisava mandar uma mensagem para alguém, você mandava um mensageiro. E esse mensageiro viajava, às vezes, meses até chegar no receptor da mensagem. E você tinha que... Era uma obrigação sua você dar para ele comida, você dar pro mensageiro alguma coisa para você conseguir dar um conforto para ele. Foi isso que Abraão fez naquela perícope. Ou seja, ele forneceu comida para aqueles caras. E a gente olha para isso e a gente acha meio esquisito aquela mensagem, porque os anjos realmente comeram da comida que Abraão forneceu. Agora, quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente vê que essas características não aparecem mais. Quando a gente olha, por exemplo, os anjos aparecendo para os pastores lá para anunciar que Jesus nasceu, né, parece que o céu abriu assim, tocou as trombetas e os caras, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eles viram figuras muito maravilhosas, sobrenaturais. E essa transformação, ela aconteceu principalmente durante esse período intertestamentário. Então, uma das coisas que aconteceu é que em contato com outras culturas, a caracterização que eles tinham de Deus mudou. E aquele Deus tribal que existia no Antigo Testamento, aquele Deus que era um entre vários outros deuses, né, ele acabou se transformando num Deus muito, muito, muito distante, um Deus muito perfeito. E para ele conseguir se comunicar com as pessoas, ele não ia se comunicar diretamente como acontecia antigamente. Ele ia usar essas figuras intermediárias. E essas figuras intermediárias, elas foram transformadas principalmente em contato com uma religião chamada de zoroastrismo, ou alguns chamam de mazdeísmo persa.
Ô André, antes de tu seguir na religião zoroastra aí, aí. Eu li no teu artigo uma coisa que eu achei interessante, que é, no Antigo Testamento a gente tinha também os profetas, a figura dos profetas, que era essa fala de Deus ao povo. E no período intertestamentário, e para você que está se perguntando o que, que é esse período intertestamentário ou interbíblico, é ali entre Malaquias e Mateus, né? 400 ou 430 anos, que o pessoal erroneamente chama de anos de silêncio. Não, muita coisa aconteceu, como a gente pode ver aqui. O próprio judaísmo surgiu, né? O judaísmo como nós entendemos ele no Novo Testamento, ele surge nesse período. Então, antes de tu falar isso aí, é legal tu explicar para nós, aquilo que tu põe no artigo, essa ideia, né? Que no Antigo Testamento tinha os profetas, e aí por isso que os anjos ganham uma figura mais destacada no período intertestamentário, justamente pela ausência desses profetas.
O que você tá falando é bem certo, porque os 400 anos de silêncio, na verdade, não é porque Deus não falou com o povo, na verdade, se chama de 400 anos de silêncio profético, onde é que Deus parou de falar ao povo através de seus profetas. Então, como agora você não tem mais os profetas trazendo a mensagem de Deus pro povo, agora a gente vai ter esse surgimento desses seres intermediários que vão trazer a mensagem de Deus pro seu povo. E esse período todo que vai ter esse surgimento dessas características e Deus usar figuras sobrenaturais para trazer a mensagem pro seu povo, ao invés de usar aqueles profetas humanos como aparecia lá no período do Antigo Testamento.
Legal. Então explica para nós aí essa influência persa, pelo que eu entendi do teu artigo, ela foi uma das principais para o entendimento da angelologia neotestamentária, né? Na configuração do imaginário judeu, do povo judeu, acerca dessa das figuras angélicas.
O que aconteceu é que durante o cativeiro babilônio, surgiu um novo império, chamado de Império Persa, que ele conseguiu derrotar os babilônios e ele foi responsável, então, por livrar os judeus desse cativeiro. E os persas, eles eram muito mais tolerantes com os povos que eles conquistavam. E numa das políticas que o imperador persa tinha, ele pegou o povo judeu e mandou eles de volta para casa. Então, nesse contato que os judeus tiveram com os persas, aconteceu um intercâmbio cultural. E a religião persa que aquele povo tinha era uma religião baseada no dualismo religioso. Então, eles acreditavam na existência de dois deuses que eram de origem igual. Então, você tem Ahura Mazda, que é o grande senhor, o grande sábio, o criador de todas as coisas boas. E você tem em oposição a ele um outro deus chamado de Arimã, né, que é ou Angra também. E esse deus, ele criou todas as coisas ruins. E esses deuses, eles eram auxiliados por figuras divinas, que às vezes eram a personificação de algumas qualidades deles. Tipo, se o Ahura Mazda, ele tem a sabedoria, uma dessas figuras auxiliares, ela pode ser a personificação dessa sabedoria, né? Então, você tem toda uma hoste junto com eles, você tem toda uma hierarquia de auxiliares para esses deuses. Então, você tem um deus bom, que é auxiliado por um monte de gente, assim como o exército é hierarquizado, você também tem essas hostes hierarquizadas, lutando contra um deus ruim que também tem todas essas hostes hierarquizadas. Então, quando os judeus entraram em contato com essa religião persa, aconteceu uma atualização teológica deles. É aquilo que a gente tenta chamar de revelação progressiva de Deus, onde é que a gente, Deus aqui se revelava de um jeito e agora ele está se revelando de outro jeito, fazendo esse update na visão teológica deles. Então, aconteceu essa atualização teológica dentro do judaísmo, onde é que algumas figuras mudaram de característica e outras figuras elas apareceram, né? Uma dessas figuras que foi atualizada é essa figura do anjo, que deixou de ser um simples mensageiro, como aparece lá em Abraão, para se tornar essa figura sobrenatural. Você vai começar a ter angelologia, hierarquia, vão começar a surgir nomes para os anjos, né? Você vai começar a ter o surgimento de pessoas como Gabriel. Os textos onde é que você tem a citação de anjo como Gabriel, eles normalmente são textos pós-exílicos, ou seja, textos que foram construídos depois desse contato com esses povos. Então, esses textos, eles demonstram essa característica, essa atualização teológica. Uma outra coisa interessante que aconteceu nessa atualização é o surgimento de uma nova figura de oposição a Deus, que é a figura de Satanás. Então, no Antigo Testamento, Satanás, ele não é uma pessoa. Satanás, ele não é uma figura encarnada que está em oposição a Deus. Na verdade, Satanás, às vezes, é uma qualidade de alguém, de um adversário, né? Tanto que a palavra Satana, em hebraico, significa adversário, opositor. E, às vezes, você tem algumas características onde é que Deus é a pessoa que envia esse opositor numa determinada história, como aconteceu em Saul, como aconteceu em Davi, lá quando ele incitou Davi a fazer o censo. Então, quando eles entraram em contato com essa religião persa, eles viram que eles precisavam ter uma figura para esse mal, uma figura que precisava ser personificada. E a gente teve uma mistura muito grande entre algumas figuras que representavam esse mal para criar essa figura do Satanás. Como, por exemplo, a figura do Azazel, né, que é aquele demônio territorial para quem o bode expiatório era sacrificado, ou a figura do Beelzebú. Uma das possíveis traduções do Beelzebú é o Senhor das Moscas, né? Baalzebú, que significa Senhor das Moscas. E você teve ainda...
Calma aí, deixa eu te interromper, porque agora tu falou do Azazel. Esse Azazel, ele remonta a um período antigo ou é também nesse período intertestamentário? Essa ideia de sacrificar sacrificar os bode, né? Ele consegue localizar agora assim de cabeça?
O que acontece é o seguinte, lá em Levíticos, quando eles sacrificavam o bode, eles sacrificavam para um demônio que existia no deserto, um deus territorial que existia lá no deserto chamado de Azazel. Agora a gente vai entrar no negócio da literatura intertestamentária. Tem um livro pseudepígrafo chamado de Livro de Enoque, que a primeira parte, chamado de Livro dos Vigilantes, ele faz uma relação desse nome Azazel com Satanás. Então existe a história nesse livro de um anjo que entrou em rebelião com Deus, levou um terço de todos os anjos a entrar em rebelião contra Deus, e o motivo lá é meio esquisito, porque o objetivo desses anjos que entraram em rebelião é porque eles viram que as mulheres eram muito bonitas e eles quiseram ficar com as mulheres. E eles produziram uma raça de gigantes, né? É uma extensão, é uma versão estendida daquela história que aparece lá em Gênesis 6. Então, Azazel é relacionado com esse anjo que liderou a revolta de outros anjos e que foi banido do céu por causa disso. E toda a história do livro de Enoque é Deus usando Enoque como mensageiro para os anjos que estão aprisionados lá e dizer para eles, ó, não tem perdão para vocês, né? Vocês já estão ferrados e vocês não vão ser perdoados por nada disso. Então esse livro de Enoque, muita da demonologia que a gente tem, muita da figura do Satanás que a gente tem, no Novo Testamento ela vem disso. Essa história de anjos caídos, essa história de hierarquia, porque nesse livro de Enoque fala da hierarquia que existe entre esses anjos, dá nome para um monte de anjos. Então tudo isso vai aparecer nessa literatura intertestamentária. Outro negócio interessante da literatura intertestamentária é um livro chamado Testamento de Salomão. Esse aí é um dos meus favoritos, que a história que acontece aqui é a seguinte. Salomão conseguiu aprisionar um demônio.
Nossa!
E quando ele aprisionou esse demônio, ele obrigou esse demônio a trabalhar para ele na construção do templo. Como é que ele fez isso? Ele conseguiu tirar do demônio um anel, e esse anel deu a ele poder para controlar todos os outros demônios, né?
Olha aí! Eu conheço essa história.
É, acho que alguém se inspirou nisso daí.
Olha aí!
Então ele conseguiu lá o One Ring to Rule Them All. Né? Então ele conseguiu controlar os demônios, e o que que aconteceu? Os demônios tinham que se apresentar diante de Salomão, os demônios falavam o que que eles faziam, eles tinham que explicar o que que era necessário para expulsar eles, qual que era o ritual, qual que era a erva, qual que era a coisa que eles tinham que usar para expulsar aquele demônio de lá, e também eles falavam o nome do anjo que era o opositor a eles. Então cada demônio tinha um anjo que era o equivalente, que era o opositor a eles. Então esse negócio de entrevista do demônio, isso não é coisa recente não, isso não acontece só nas igrejas atuais, isso já tem desde o tempo lá do judaísmo, que eles praticavam esse tipo de coisa nessa literatura intertestamentária, e o exorcismo era uma prática comum que existia dentro do judaísmo.
Tá, deixa eu entender aqui. Essa entrevista com o demônio era uma prática do judaísmo intertestamentário. Quando a gente fala judaísmo, vamos sempre localizar nesse período intertestamentário. Existia essa prática, sim, ou era só uma coisa que tinha na literatura?
Então, tinha só na literatura do Testamento de Salomão, mas essa literatura serviu como base para demonologia e como base para os exorcismos que aconteciam. Então a gente tem, por exemplo, em Flávio Josefo, a gente tem duas menções a exorcismo. A gente tem também dentro do Novo Testamento alguns judeus que eles praticavam essas coisas. Então você tem a prática do exorcismo, que o referencial teórico deles, vamos chamar assim, era esse Testamento de Salomão, que fazia parte dessa literatura apócrifa.
Olha só para o pessoal entender. Tá, mas vocês estão falando de literatura apócrifa, pseudepígrafa, isso não está na Bíblia. Só que é muito legal que você falou do Enoque, e esse Enoque que você citou aí, que é um pseudepígrafe, né? Ele é o mesmo que é citado por Pedro?
E em Judas. Judas também faz referência a...
Acho que Pedro nem cita, eu tô viajando aqui, mas tudo bem.
Judas faz referência à literatura apócrifa. Quando você lê o livro de Judas lá, é fácil de ler porque é um capítulo só. Não tem desculpa pra não ler. Você vai ver referências à literatura apócrifa. Então, mesmo que esses livros não façam parte do cânon, eles não fazem parte do cânon protestante, não fazem fazem parte do cânon católico, no caso do Pseudepígrafos, não fazem parte do cânon hebraico, mas eles serviram para construir essa mentalidade, eles serviram para construir essa cultura. Eles eram levados em conta. O fato de você ter um autor do Novo Testamento citando esses livros mostra como é que esses livros foram importantes para criar todo esse ambiente, para criar toda essa mentalidade que existia naquele tempo, né? Então, dentro dessa literatura toda, a gente vai ter atualização dos anjos, a gente vai ter atualização da figura do Satanás e a gente vai ter também essa atualização da figura dos demônios. Porque no Antigo Testamento, o demônio ele podia vir da parte de Deus. E na tradução da Septuaginta, que a gente teve depois, né, eles pegaram aquele espírito que vinha da parte de Deus e eles traduziram por demônio. Na cultura grega, demônio ele tem um caráter moral ambíguo, então ele pode ser bom como ele pode ser ruim. Para nós, demônio é automaticamente ruim. Na cultura grega não é assim. Na cultura grega, o demônio ele podia fazer coisas boas, porque eles também serviam como intermediários entre os homens e os anjos. Só que quando aparece lá no Novo Testamento, os espíritos impuros, os espíritos malignos, eles vão ser traduzidos por demônio. E esses demônios, eles também foram uma atualização teológica que aconteceu. Porque assim como a gente tem os anjos, que são os auxiliares de Deus, a gente vai ter os demônios, que são os auxiliares de Satanás. E toda essa demonologia e todas essas características, elas vão ser fruto dessa literatura intertestamentária, né? Principalmente desses pseudepígrafes.
Poxa, André, ouvindo tu falar aí, então a gente percebe que esse período intertestamentário, ele foi realmente importantíssimo para a cultura do Novo Testamento. Isso porque a gente poderia falar da questão sociológica, política, mas ficando só na questão, então, da angelologia, a gente vê, então, que a figura de Satanás, a figura dos anjos, ela foi amplamente modificada. Eu não acho que modificada é a minha palavra. Atualizada seria, então?
Quando a gente fala que o período intertestamentário é o período do silêncio de Deus, ou o período de silêncio dos profetas, a gente tem a concepção errada de que a gente acha que nada aconteceu nesse período. Mas o que aconteceu foi bem o contrário. Esse período, onde é que a gente tem a influência de outros povos, como eu falei dos persas, falei um pouco dos gregos, foi um período de intensa atividade cultural, atividade de escrita, porque o povo judeu escreveu muita coisa durante esse período, né, e você tem uma atualização teológica muito grande que acontece. Então, o judaísmo que a gente encontra no Novo Testamento, ele é extremamente derivado desse período intertestamentário. E para a gente entender o Novo Testamento, para a gente entender muitas das colocações de Jesus, ou mesmo para a gente entender todo esse panorama, esse contexto, a gente precisa entender também esse período intertestamentário. Uma outra coisa importante é que muitas das coisas que nós acreditamos hoje, muitas das nossas crenças, elas são derivadas de uma tradição interpretativa que deve muito a esse período intertestamentário. Então, muitas coisas que as pessoas acreditam, pelo senso comum, é assim, você pega aquele texto de Ezequiel, aquele texto de Isaías, isso daqui fala automaticamente de Satanás. Na verdade, existe uma origem para toda essa ideia, para essa tradição que interpreta desse jeito, e algumas das raízes dessa tradição estão lá no período intertestamentário, como, por exemplo, esse negócio que eu falei lá do Satanás. Então, você entender esse período, de certa forma, é você entender melhor o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, e entender melhor toda essa teologia que foi construída e que existe até os dias de hoje, que a gente traz como uma linha desde aquele tempo pra cá.
Tá, então, bora comprar, acho que era a Fonte Editorial que lançou, né? Livros, apócrifos e pseudepígrafos e tal, ali ele contém os principais, ou todos, se eu não me engano.
Tem os principais lá.
Na Bíblia de Jerusalém a gente encontra Macabeus, a gente encontra aquilo que nós chamamos de apócrifos, né, e que pra eles são deuterocanônicos e tal. Mas enfim, André, tem muita mais coisa pra gente poder explorar, mas eu acho que já deu pra galera ter uma ideia, né, da importância do período intertestamentário na angelologia do Novo Testamento. Obrigado pela tua atenção aqui.
Ok, obrigado, Bíblia, pelo convite, foi um prazer estar aí com você.
E olha aí, pessoal, dúvidas, tá, os comentários estão aí, já estou convocando aqui o André para de vez em quando dar uma olhada nos comentários dessa postagem, para que você tenha aí a sua dúvida respondida, tá bom? A gente volta no próximo audio post, valeu!